E de volta agora sim com a nossa programação aqui pelo Notícias Agrícolas, direto da 8ª edição do Fórum Absolo, que acontece aqui em Campinas. Mas o nosso assunto agora é o mercado da soja e as pequenas altas que foram registradas na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira e também o andamento das cotações aqui no nosso mercado brasileiro. Bom, para a gente entender o que motivou esse mercado, hoje a gente conversa agora sim, conexão restabelecida com o seu Ginaldo de Souza, que é diretor do Grupo Laboro e já nos faz companhia na tarde de hoje. Seu Ginaldo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, Notícias Agrícolas. Boa tarde, meus amigos. Hoje, Carol, tivemos aí um mercado tranquilo, um mercado, depois de um supply demand de ontem, neutro. O mercado hoje trabalhou aí basicamente apático, eu diria, fechou um pouquinho melhor. Evidentemente, isso é um bom sinal, porque ele fechou acima dos $9 para o contrato maio. Mas a verdade é que o mercado carece de notícias novas, carece de uma confirmação sobre o acordo chinês-americano, que ainda não aconteceu. Está havendo muitas exigências ainda dos americanos em relação à questão de sigilos, à questão de roubos, vamos chamar assim, de alguns dados específicos sobre tecnologia, mas o mercado está calmo, está tranquilo na expectativa. Isso deixou o mercado aí um pouquinho melhor depois do relatório negativo para neutro de ontem.
Agora, seu Ginaldo, ainda é insuficiente toda essa situação para tirar o mercado dessa apatia que a gente já observa há cerca de 12, 13 meses que o mercado vem registrando, né?
Com certeza, Carol. O mercado vem sofrendo, vem passando por certas dificuldades. Nós temos visto aí que um dia a equipe americana diz uma coisa, no outro dia vem o presidente e diz outra coisa. Os chineses são sempre coerentes, mas eles precisam chegar a um acordo. Ambos se precisam. É um namoro ali que está demorando um pouquinho, mas eles vão noivar e vão casar, Carol. Eu tenho a expectativa que brevemente, talvez ainda no começo de maio, eles assinem esse acordo. E espero que isso aconteça para o bem em geral, porque no fundo, os chineses precisam comprar soja e os americanos precisam vender, e nós brasileiros muito mais precisamos.
Seu Ginaldo, as análises internacionais, elas também dão conta de que o mercado começa a se voltar um pouco mais para a questão do clima nos Estados Unidos nesse momento, né? A gente tem ali algumas adversidades para esse início de temporada, o plantio pode enfrentar alguns problemas, mas é importante a gente entender como que isso chega num ano completamente atípico, já que a guerra comercial continua e está muito presente, ainda muito latente no andamento dos negócios, né? É um ano realmente em que a nova temporada dos Estados Unidos começa diferente?
Sem dúvida, Carol. Não sei se está me ouvindo. Falhou?
Não, estou te ouvindo sim, seu Ginaldo.
Ok, sem dúvida, Carol. Mas é preciso reconhecer uma coisa. As questões climáticas, os americanos têm recebido muita chuva na parte do Delta e agora estão recebendo muita chuva na parte, vamos chamar assim, do corredor do lado oeste, pegando inclusive a Dakota do Sul, pegando Nebraska, parte de Iowa, e isso tem atrapalhado um pouco o plantio. Para você ter uma ideia, ontem saiu as condições de lavouras, né? O crop condition, e mostrou que se plantou aí em torno de 2% do trigo e 1% e 2% do milho, ou seja, basicamente nada em relação aquilo que a gente está habituado a ver, mas os americanos têm uma capacidade de plantio e naturalmente de colheita muito grande. Então, a hora que o tempo abrir, a gente vai ver eles plantarem rapidamente. Agora, se o clima continuar chuvoso, atrapalhando o plantio, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, levar em consideração, porque se as condições não, climáticas não permitirem que se plante toda a área de milho, automaticamente alguma área de milho vai passar para a soja. Isso é um pouco negativo em termos de preço, né, Carol?
Agora, seu Ginaldo, o mercado ainda não reage a essa situação toda. Além desse fator, também porque os estoques lá são muito grandes e mesmo que haja uma perda, uma redução na área, uma perda na safra, né, uma redução na área de soja nos Estados Unidos, isso vai ser, vai ter um impacto ali limitado, justamente porque os estoques americanos são muito altos nesse momento e a demanda pela soja americana está enfraquecida?
Nós estamos falando, Carol, de um estoque americano em torno de 900 milhões de bushels. Sim. Nós estamos falando aí de quase mais de 25 milhões de toneladas. É um estoque altíssimo ainda. E se você tiver uma perda aí diária, como está se falando, que pode acontecer na soja, por exemplo, se você vai se plantar um pouco menos do que o ano passado, vai. Mas 3, 4 milhões de acres, você vai ter aí talvez 6, 7 milhões a menos de toneladas. Mas, em compensação, você tem um estoque altíssimo de 25 milhões de toneladas. Então, essa questão não está impactando, não vai impactar, pelo menos por enquanto, se não houver um problema climático que possa reduzir realmente a safra lá durante o verão, no início do verão, no final da primavera, agora, para que você possa ter aí um impacto. Os fundos estão muito vendidos, extremamente vendidos em milho, soja, não é tanto, trigo é bastante, eles estão vendidos em farelo, eles estão vendidos em óleo, porque eles estão apostando numa super safra. Agora, se essa super safra vem ou não, o clima vai dizer, é quem vai ditar daqui para frente, Carol.
Agora, seu Ginaldo, o senhor acredita que aqueles ralis típicos de mercado climático nos Estados Unidos vão ser mais limitados esse ano, justamente por conta desse cenário que o senhor acabou de descrever?
Com certeza, para que os preços se elevem, para que as coisas se modifiquem, nós precisamos de quê? De um acordo entre chineses e americanos. Sim. Se esse acordo começa a demorar mais do que a gente está prevendo e chegar no começo de maio, nós não tivermos o acordo firmado e as coisas devidamente ajustadas, o clima passa a ser a vedete da vez, né?
Sim.
Ou seja, a bola da vez. Porque o clima americano, a sua grande importância é naturalmente no final da primavera e começo do verão. Mas nós temos que entender que esse ano o inverno foi muito rigoroso. E o inverno rigoroso nos Estados Unidos significa o quê? Boa umidade do solo. E boa umidade do solo, você conhece o velho ditado, more rain, more grain.
Exatamente.
Ou seja, mais chuva, mais água, mais safras, mais grãos. E é isso que a gente tem que ficar de olho. Tem duas coisas para acontecer que podem facilitar a vida do produtor em termos de preços. Seria o acordo entre China e Estados Unidos e alguma mudança na climatológica que possa afetar as safras. Por enquanto, você tem uma safra no Brasil de 116, 117 milhões de toneladas, o USA ontem estimou 117 para o Brasil, é um número que eu venho trabalhando com ele, não abro mão por enquanto, embora tenha gente trabalhando com números menores. A Argentina 54, 55, o USA ontem anunciou 55, e os estoques americanos são altíssimos, tudo isso são fatores inibidores de preços. Para que isso se modifique, tem que acontecer alguma coisa fundamental no lado fundamental, e o lado fundamental inclui não só demanda, inclui também clima.
Seu Ginaldo, enquanto isso, enquanto todas essas definições ainda rondam o mercado internacional, o que a gente pode esperar para o preço aqui no Brasil? Eu vejo que a estabilidade das cotações, ela caminha mais ou menos em linha com a estabilidade da Bolsa de Chicago. Isso vai continuar?
Vai continuar, sim, Carol. Você veja que os prêmios brasileiros cederam enormemente. Você tem prêmios aí, hoje no Brasil, aí na faixa 30, 35, no máximo.
Sim.
Nós vendemos prêmio há 4 meses atrás, a 80, para maio, 75, 60, e o prêmio foi caindo. Chicago caiu o prêmio, porque há uma expectativa de que Estados Unidos e China se ajustem. E se ajustando, Chicago deveria subir, o prêmio já caiu uma grande parte, poderia cair um pouco mais. Mas a verdade Essa daí, os preços internos brasileiros vão continuar aí nessa faixa de 77,5, 78, por exemplo, no Porto de Paranaguá. Também depende muito do dólar, né, Carol? O dólar
Sim.
que chegou aí a R$ 4, chegou a ultrapassar os R$ 4, hoje está aí trabalhando com 3,82, 3,83. É preciso também lembrar que o fator dólar altera fundamentalmente os preços da soja em reais.
E deverá ser, portanto, um grande diferencial para o produtor brasileiro.
Falhou, Carol, mas eu não entendi direito o que você perguntou.
Eu digo, senhor Ginaldo, então essa questão cambial vai ser, portanto, o grande diferencial para o produtor brasileiro.
Ah, com certeza. Imagine você vender soja, vamos dizer, a 9 dólares com um câmbio de 4 e vender soja a 9 dólares com um câmbio de 3,70, 3,65, como se espera após a aprovação de uma previdência. Tudo isso vai pensar na vida, evidentemente, do produtor, que vai ter que ter uma safra cara, um custeio não tão relativamente caro e vai vender soja com um dólar de mais baixo. Então, tudo isso aí vai refletir. Evidentemente, o Brasil vai continuar plantando, deve seguir plantando, no mesmo ritmo que vem fazendo, aumentando, anualmente, mas é preciso também levar em consideração a questão da tecnologia, né? Tudo isso temos que levar em consideração devido aos custos.
Sem dúvida. E, seu Ginaldo, nesse momento, o que que o produtor brasileiro tem feito? Ele tem aproveitado ralis do dólar, que já são menos frequentes essas 2 últimas semanas, em relação às semanas anteriores? Ou ele está mais retraído nesse momento, está esperando aí, talvez algumas definições saindo nas próximas semanas?
Eu acho que ele está esperando mais definição sobre a questão do acerto China e Estados Unidos. A comercialização tem sido muito lenta, Carol, muito lenta. Passou o mês, vamos dizer, o mês de março. Hoje nós temos aqui no Brasil 49% da safra comercializada, não mais do que isso. O ano passado era um pouquinho mais, mas o ano passado, logo em seguida, tivemos o problema de China e Estados Unidos, e o mercado aí foi favoravelmente ao Brasil, porque os prêmios brasileiros subiram uma barbaridade. Você lembra perfeitamente, nós chegamos a 180, 200. Então, houve o brasileiro ano passado deu, nadou aí a braços largos, né? Esse ano está sendo exatamente o oposto. Nós estamos com prêmio baixo, com Chicago baixo e com a perspectiva de acerto entre americanos e chineses. Tudo isso aí está complicando. Além do que, o dólar naturalmente vai depender das questões econômicas do Brasil e principalmente da aprovação da Previdência. Então, o brasileiro não está vendendo, está apostando, está vendendo da mão para a boca. Tanto é que os preços da soja no mercado interno para a indústria estavam bem mais elevados nos últimos 60, 90 dias, e agora está começando a se estabilizar porque a indústria já está se basicamente refazendo o seu reabastecimento, está tranquilo, recebendo soja, e os seus compromissos internos estão mais tranquilos, estão cumprindo, e por isso os preços estão cedendo um pouco mais.
Tá certo. Senhor Ginaldo, eu agradeço muito pelas informações que o senhor partilhou conosco nessa quarta-feira. Nós que estamos aqui direto da Absolo, aqui em Campinas. Agradeço muito a sua companhia e o senhor tem um último recado, porque já já vem o Crop Tour 2019 da Laboro, né?
É verdade, Carla, é verdade, amigos. Esse ano nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos sair daqui do Brasil dia 24 de agosto. Para Chicago, vamos fazer um crop tour, vamos inclusive no Farm Progress Show, que vai ser entre dia 27 e 29 de agosto, lá em Decatur, no estado de Illinois. Nós
Sim.
vamos fazer um crop tour, vamos dizer, de 5 dias lá nos Estados Unidos, e dia 30 para 31 estaríamos saindo de Chicago, diretamente para a China, ou seja, para Beijing. Em Beijing ficaríamos aí algo como 3 dias, vamos visitar algumas trades, depois de lá seguiríamos de trem para Xangai, passeio de trem, mas trabalho em Xangai, vamos visitar o porto, algumas empresas, E de lá nós vamos para Hong Kong e voltaríamos via Chicago de novo. É bom que se diga que do Brasil para Chicago você tem 10 horas de voo, e de Chicago para Beijing tem mais ou menos 10 horas de voo também. Então, é uma questão somente da compensação por causa do fuso horário.
Sim.
Então, a ideia é sair 24 de agosto e voltar dia 7 de setembro, visitando inclusive a China.
Ou seja, né, seu Ginaldo, é para conhecer tudo que vai influenciar o mercado aí nos próximos meses.
É, nós vamos lançar isso nos próximos 10 dias, mas já estou dando a dica. Esse é o programa, partindo do dia 24 de agosto e voltando no dia 10 de setembro.
Maravilha, seu Ginaldo, a gente ainda vai falar bastante sobre essa viagem, viu? Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia hoje. E o senhor é sempre muito bem-vindo, volte sempre.
Ok, Carol, muito obrigado a você, aos seus ouvintes, um grande abraço, boa feira, sucesso, muita alegria e muita prosperidade a todos.
Muito obrigada, tudo em dobro para o senhor, seu Ginaldo, um abraço. Bom, para a gente finalizar, vamos ver como ficaram as cotações no mercado de Chicago nessa quarta-feira. A gente começa com os números da soja, informações na tela para você. Bom, a gente tem o contrato maio com 9 dólares e 2 centos por bushel, com 3 pontos mais 25 de alta. O agosto, 9 dólares e 15, 3 pontos e meio de ganho. O agosto fechou com 9 dólares e 21, subindo 3 pontos e meio também. E o setembro, 9,25 com 3 pontos de alta. No milho, as cotações também fecharam com leves ganhos. O maio fechou com 3,61, subindo 1 ponto mais 75. O julho, 2 pontos mais 25 de alta para fechar com 3,70. O setembro, 3,79, 1 ponto mais 75 de alta. E o dezembro, 3 dólares e 90, 1 ponto e meio de avanço nesta quarta-feira. Cotações do trigo para encerrar. O mercado fechou com leves baixas nessa quarta-feira, o maio valendo 4 dólares e 58 centos por bushel, 1,5 de queda, o julho 4,61, 2,5 de baixa, mesma queda para o setembro que fechou com 4,70 e o dezembro encerrou o dia com 4 dólares e 87 centos por bushel e 2 pontos mais 25 de baixa, portanto, fechamento dos grãos na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira, a gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação Notícias Agrícolas segue e já já tem João Batista Olive ao vivo direto dos estúdios Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.